Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e uma das melhores coisas da indústria é eventos online.
Meu nome é Matheus, de verdade, eu não aguento mais a quarentena, eu quero eventos acontecendo, mas claro, tem prioridades no momento, infelizmente.
Eu sou o Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e bora pra próxima.
Sejam muito bem-vindos, meus amigos, estamos de volta para mais um Razercast, o podcast oficial da Razer Brasil. Hoje, pessoal, a gente vai falar de uma moda que surgiu há um tempinho, essa é a verdade, e que acabou aumentando muito por conta do surto de Covid-19, e a gente vai explorar um pouquinho nesse podcast de hoje, que são os eventos online de games, né? Os eventos online surgiram de uns tempos pra cá, né? Obviamente, depois da internet, e acabaram meio que tomando a indústria de assalto, principalmente por conta do surto da pandemia que surgiu e mudou praticamente a humanidade, né? E pra falar disso, obviamente eu não estou sozinho, estou aqui com Matheus de Verdade, que vai falar um monte de coisa da Nintendo daqui a pouco, que eu tenho certeza, e Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, né não, Pedrão? Já tem algum tempo, né, esse tipo de evento?
Sim, senhor, Garden, isso não é novo, não mesmo. Desde que existe a internet, praticamente existe alguma coisa ou algum eventinho online, né? Então, ele tem sido popularizado ao longo dos anos, basicamente uma década atrás. A gente tem exemplos como o Inside Xbox, o State of Play, o Nintendo Direct. E cara, fazendo uma pesquisa para esse podcast, eu vi aqui que principalmente uma das empresas que estão nesse ramo há décadas, que é a Nintendo, ela tem a Nintendo Direct, que faz eventos online desde 2012, cara. Ou seja, mais de 10 anos aí no mercado. Quer dizer, quase 10 anos, né? A gente falta 2 anos para 10 anos. Que eles rosteiam esses eventos online, trazendo um monte de novidade para os clientes.
Eu vi aqui dele. Até que começou no final de 2011, na verdade, mas é que antes era voltado só para o público japonês. Era o próprio Satoru Iwata, fez uma apresentação em 2011, voltado para o público japonês, e ele falou sobre a primeira atualização do sistema do Nintendo 3DS na época, e sobre o Mario Kart 7, ele anunciou o Mario Kart 7 no Nintendo Direct, olha que coisa maravilhosa.
E isso aí já te mostra mais ou menos assim como que funcionam esses eventos online, né? A ideia é bastante simples, você pega e apresenta games ou novidades que vão chegar e você apresenta aquilo direto pro seu público. Então quer dizer, eu sou a Nintendo, tenho minhas redes sociais onde a galera quer saber de coisas da Nintendo, eu utilizo esse canal para trazer updates constantes para esse público, né? Então aí você pode mostrar novidades de hardware, no caso novidades que vão chegar pros próximos consoles, você traz trailers de jogos, você traz imagens dentro do game, você traz depoimentos dos desenvolvedores e você com isso consegue um contato muito mais próximo com o seu público. A Nintendo começou com isso, obviamente, lá atrás, mas Xbox e PS4 também já estão fazendo isso para poder mostrar esses exclusivos, né? Uma das coisas que eu lembro bem é que, por exemplo, E3... Cara, eu me lembro dessa E3 porque eu estava em Florianópolis. A E3 2016 foi o que me chamou a atenção, porque todo mundo estava fazendo conferência em loco, né? Todo mundo estava fazendo conferência lá na E3 mesmo. Só que a Nintendo, ela fez o Nintendo Direct. Ela fez de longe, não estava nem aí. Tipo, videozinho, pá. Eu não me lembro se começou na de 2016, mas eu me lembro de ter assistido já de 2016. Me chamou muita atenção, porque você roteiriza tudo, faz uma apresentação bonitinha. Se eu me lembro bem, foi nessa que teve uns fantoches.
Sim, que estavam mesclando os mundos, né? Era tipo o Mario junto com esse Muppet Show aí, não era?
Eu não lembro. Eu me lembro, assim, do Satoru Iwata e do Red estarem em fantoche. Eu não lembro de tudo, mas isso aí me chamou bastante atenção na época. E foi muito curioso, cara, porque eles basicamente roteirizaram a apresentação inteira, bonitinha, então não tinha erro de, o controle não funciona, então a apresentação ficou chata, não tinha isso. Funcionou muito bem. E uma das coisas que acabou acontecendo de uns tempos pra cá foi que esse tipo de evento acabou servindo também pra associar o seu console a algum game grande. Por exemplo, o Final Fantasy VII, que é sempre associado ao PS4 porque as novidades vinham através do canal da Sony, apesar dele não ser exclusivo, né? Acho que vai sair pra PC também. E Assassin's Creed Valhalla, que aparece lá, ó, 4K 60 FPS no Xbox One. Vai sair pro PS4 Pro também. Aliás, em 4K só, 30 FPS. Vai sair em 4K pro PS4 Pro também. Ele não é exclusivo de Xbox, mas você deixa só o logo do Xbox ali pra chamar mais atenção, como aconteceu aí recentemente. E por conta...
A gente até por um segundo pensa assim, já pensou vai ser exclusivo dessa vez? Algo que nem quando teve a E3 que a... Quando teve? Ano passado, a E3 2019, quando a Microsoft estava anunciando tanta coisa do Cyberpunk 2077, da CD Projekt Red. Eu até cheguei a cogitar, meu Deus, já pensou só tem o Keanu Reeves na versão de Xbox ou alguma coisa assim? Porque, cara, aquela apresentação foi sensacional.
Bem lembrado. Enfim,
eles acabam gerando essa associação, né? Eu acho que no Tony Hawk, que anunciou ontem também, eu fiquei com essa imagem na cabeça, mas eu acho que eu li errado mesmo. No trailer eles falam do PS4 Pro mesmo. Mas também isso acabou crescendo mais por conta da pandemia, né, Matheus?
Então, por causa da pandemia, os olhos se voltaram a isso, né, agora. As atenções estão todas para essas apresentações, porque é tudo que a gente vai ter. Mas, assim, a Nintendo, por exemplo, tá calejada de fazer Nintendo Direct. O público da Nintendo também tá acostumado com isso. E acabou tendo esse problema dessa apresentação recente do Inside Xbox, que teve agora no último 7 de maio. Porque o público tava tudo esperando imagens do novo Assassin's Creed, do Valhalla. E eles ganharam, na verdade, uma prévia de trailers, de gameplays, de jogos de outros estúdios menores. E aí o público se revoltou. Há quem diga que, não, a culpa não é da Microsoft, a culpa é do público por ter esperado uma coisa que não ia acontecer. Mas o próprio Aaron Greenberg, que é o gerente de marketing do Xbox, admitiu que eles hyparam muito o Assassin's Creed desnecessariamente. E foi se desculpar com o público, porque se você olha lá no YouTube, o último Inside Xbox, tá, o número de curtidas tá quase o mesmo número de dislikes. Então, assim, o pessoal não gostou, porque teve mais um trailer do Valhalla, meio genérico, de 1 minuto e meio, e nada de gameplay, que é o que todo mundo tava esperando.
Que é o que deve chegar numa outra conferência que vai acontecer, que não havia acontecido até então. Acho que vai ser a primeira vez, pelo que eu conferi aqui, é a primeira vez, que é o Ubisoft Forward. Vai ser um evento online da Ubisoft para mostrar novidades dos games da Ubisoft. A expectativa é trazer imagens do Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine, próprio Assassin's Creed Valhalla, também o Watch Dogs Legion, que também tá para chegar. Ou seja, são conferências que é uma conferência nova, totalmente online, para trazer as novidades, já que, por exemplo, não vai ter E3. E aí outras publishers, outras grandes desenvolvedoras também devem fazer isso esse ano. Falaram mais ou menos, mas ainda não anunciaram quando que vai ser. O da Ubisoft vai ser dia 12 de julho. E os outros, Bethesda, Warner, ainda não anunciaram quando que vai ser, como que vai ser, mas também, por conta do cancelamento da E3, falaram que vai ser online.
O próprio Aaron Greenberg falou que a equipe recebeu as críticas, e eles vão levar isso como um aprendizado e pretendem corrigir para o próximo Inside Xbox, que vai rolar em julho. E nele vão exibir muito gameplay do Xbox Series X, provavelmente de exclusivos, né, de franquias próprias, e provavelmente vem Assassin's Creed junto, mas aí já é tarde demais, porque o público esperava ver um gameplay do Valhalla agora em maio. Criou essa expectativa em cima do Inside Xbox do último dia 7. E vão receber em julho, na mesma época que já tem o Ubisoft Forward. Então, assim, fazer o quê? Mas claro que a gente tudo quer ver jogos do Xbox Series X, a gente quer ver como é que tá rodando, quer ver provavelmente o novo Halo, quem sabe. Halo é bom demais, nunca é demais, pode ter Halo todo ano, todo dia, se conseguirem fazer.
Eu acho que Halo é demais é ruim, Matheusão. Tem que ter uma pausa pra galera curtir, procurar easter egg, aproveitar a série.
Eu mesmo, quando tava no Xbox 360 e começou a vir muito Halo de uma vez, porque veio o Reach, o ODST, e aí, cara, eu pensei assim, eu joguei o 3, entendeu? Eu ainda tô digerindo o 3. E eu tava nos Gears of War da vida, então, eu não vou mudar de assunto mais.
Não era o 4, não?
Teve, eu acho que era o 4
o também. O 4 deve ter vindo também.
360, eu achava que era o 4.
Com Reach, eu lembro que era o 4.
Então, assim, veio uma chuva de Halos, e eu já não tinha mais tempo pra jogar, já não era mais criança. Em 2007, quando tinha o Halo 3, aí eu jogava tranquilo, jogava online, matava todo mundo, enfim. Mas é isso, a Microsoft, por mais que faça isso há 2 anos, não seja que nem a Ubisoft vai fazer a primeira agora, ela também tá penando aí pra entender o que o público quer. A Nintendo não fala nada, a Nintendo só fala assim, vai ter Nintendo Direct. E aí, amigo, você tem que recorrer às revistas, aos jornalistas que vivem ouvindo uns boatos aqui e ali, que falam, olha, parece que vai ter novo Pokémon, parece que vai ter DLC do Pokémon, parece que vai ter Persona.
É engraçado porque muitos desses eventos, eles, assim, os da Nintendo principalmente, cara, às vezes eles trazem tanto conteúdo que até você digerir, até os portais de notícia divulgarem tudo de uma forma que você consiga coletar todas as informações. Eu me lembro de um de Pokémon que foi gigantesco. Até hoje eu não sei tudo que falaram naquele Nintendo Direct. Depois eu até procuro a data, porque foi um Nintendo Direct monstruoso, que trouxe muitas novidades de Pokémon, né? Mas é claro que eles não se limitam a isso. Também trazem novidades de Smash, trazem principalmente novidades ali dos exclusivos deles, apesar de não só isso, né? Mas,
então, o Nintendo Direct, a gente fala Nintendo Direct o tempo todo, como se Nintendo Direct não fosse uma cacetada de coisa. Nintendo Direct Mini, Indie World, Nintendo 3DS Direct, Wii U Direct, Indie Highlight, Nindies Showcase Summer 2018, é um exemplo de Nintendo Direct, que já recebeu um nome muito específico. Então, cada um é pra um público. Eles, às vezes, fazem Nintendo Direct só de algum jogo, por exemplo, Pokémon Direct. Já teve também Super Smash Bros. For Wii U, Extravaganza. Aí era só sobre detalhes do Smash. Super Smash Bros. Ultimate Direct, enfim. Eles fazem muitas variações pra lidar diretamente com certos públicos. E o Iwata era tão calejado disso, ele era tão profissional em Nintendo Direct, que quando eles fizeram o primeiro Nintendo Direct pro público da Coreia do Sul, em 2012, na mesma época que lançaram o Nintendo 3DS lá, ele fez o Direct todinho falando em coreano, ou seja, o cara fala japonês, inglês e coreano fluentemente e vai apresentar em qualquer língua que colocar, quer dizer, apresentaria.
Descanse em paz aí, Satoru Iwata, grande monstro da indústria.
Ele familiarizou a gente com rostos da Nintendo, né? A Nintendo no geral tem esse costume, a gente tá familiarizado com rostos de lá.
Shigeru Miyamoto, inclusive eles aparecem sempre no Nintendo Direct, né?
Tem
Red, Shigeru Miyamoto, o Sakurai.
Shigeru tem um que ele tá com o Iwata no Museu do Louvre, mostrando como é que funciona, porque eles lançaram uma espécie de guia do Nintendo 3DS, te guiava ali dentro do museu, e por exemplo, existe uma distância máxima que você pode se aproximar da Mona Lisa, e aí você olhava pra telinha lá do 3DS, ele estaria mostrando a Mona Lisa com um zoom quase que infinito. Eles até falam assim, nossa, tô sem meus óculos, não consigo enxergar todos os detalhes, o relevo da pintura, onde ela tá meio ressecadinha, e aí eles começam a dar zoom no 3DS, vem todos os detalhes, e é uma coisa assim, bem espontânea. Eles até falam, ai, meu 3DS desligou, ah não, mas é normal, ele tá economizando bateria enquanto você caminha, porque ele sabe que você tá dentro do Louvre e que você não tá olhando pra nenhuma obra. Então,
caraca,
assim, era bem espontâneo, era bem legal, ao mesmo tempo que era gravado, né, script, quer dizer, era scriptado, mas parecia espontâneo, entendeu?
E quando o negócio é bem scriptado, ele parece espontâneo.
Então, assim, era muito legal de ver isso desde antes, então a Nintendo se acostumou com isso, o público da Nintendo se acostumou com isso.
Pedrão, na sua opinião, cara, vamos lá, o que tu acha desse tipo de evento, né? Evento de games, novidades, etc. Em formato online, é o tipo de coisa que funciona, não funciona? Vai virar padrão? Já meio que tá virando, né? Mas será que vai se estabelecer mesmo como padrão daqui pra frente?
Cara, eu acho que pode sim se tornar um padrão daqui pra frente. Eu não sei até quando vai essa epidemia, mas o bom de ser online é que não necessariamente você precisa pagar pra consumir esse tipo de evento, né? Mas eu acho muito importante ter evento físico. Vamos colocar aí a BlizzCon, que a gente não falou, mas que é uma conferência que rola física e online ao mesmo tempo, né? Então, tipo, você tem uma stream lá rolando na Twitch, rolando os principais palcos, né? E as perguntas e respostas, algo mais avançado, você paga o bilhete, pelo menos pela BlizzCon, para acompanhar o painel inteiro, né? Então, eu acho que isso é uma tendência fortíssima para acontecer no futuro, principalmente se, cara, imagina se essa pandemia aí dura 1-2 anos, as pessoas vão ter que trazer esses big events aí tudo digital. Então, eu acho que é a solução que vai perdurar aí por um tempo. E eu acredito, com certeza, que isso funciona pra caramba. É algo interessante, você não tira o cara de casa, às vezes o cara tá na, sei lá, aqui no Brasil, vamos supor, vamos colocar a BGS, o cara mora lá no Nordeste, tem que pegar voo de 3 horas pra vir pra cá, ou ônibus de um dia, na casa dele ele consegue aproveitar todos, não todos os stands, né, mas ele vai aproveitar os palcos principais ali, da feira sem sair de casa, por exemplo. Então eu acho que é muito interessante esse... Eu acho muito interessante que vira assim, cara, esses eventos online.
E, Mateuzinho, você que é um cara ávido consumidor desse tipo de evento, não só você, né? O escritório meio que todo fica ali consumindo esse tipo de conteúdo, mas você principalmente tá sempre de olho no Direct. Como bom nintendista, devo dizer. Qual é a sua opinião acerca de como esses eventos funcionam? O que, que uma empresa deve fazer para esse tipo de evento funcionar? O que, que ela não deve fazer? O que, que é saudável para o público? O que, que não é? Fazer muito evento é bom? Fazer pouco?
Eu acho que o evento tem que existir. Claro, fora de um momento de pandemia e tudo mais, tem que acontecer uma E3, alguma conferência presencial. O público precisa disso. A gente viu como é que foi o show da Microsoft no ano passado. Eles apresentaram mais de 60 jogos. Eles colocaram o Keanu Reeves no palco. Ele interagiu com o cara da plateia. E isso foi tão maravilhoso, tão absurdo, que gerou comentário por semanas, semanas. E até hoje alguém volta nisso, usa um meme disso. You are breathtaking.
Aí eu vou lembrar também outro detalhe, de que a feira mesmo, a E3, ela tem decaído em termos de público nos últimos anos. E já há conversas dentro da indústria pra se vai continuar mesmo, sabe? Porque a própria Nintendo já saiu, então.
Então, não decaiu o público porque a E3 virou muito comercial e, tipo, virou uma feira pra publisher e não, tipo, pra games mesmo. Não é, isso não tem... eu acho que nesse caso específico da E3 tem muito valor agregado comercial, porque, pô, os caras precisam sobreviver. E cada ano é maior, cada ano é mais complexo a feira. Então, tipo, ela acaba sendo nichada do nicho mesmo, sabe? Antigamente era uma feira de games, hoje é uma feira, tipo, para alguns publishers chaves fazerem big events lá, sabe? Então, tipo, talvez... eu não vejo maus olhos a E3, mas... É a questão do público, eu acho que ele pode voltar a ser normal se a E3 voltar a abranger mais o público dela. Não só focar em publisher, sabe? Como ela tem feito nos últimos anos.
É porque assim, ó, a E3, ó, aqui, até peguei o texto da Games Industry, que eles mostraram que diminuiu a presença de mídia, a cobertura de mídia do que tá acontecendo na feira, ao mesmo tempo que estava ali em paralelo com a diminuição também de público, né? Porque tinha muito daquela galera aqui. As coletivas que a gente vê da E3 acontecem antes da feira começar. Acho que isso aí todo mundo já sabe. Se não sabe, tá aí uma informação bacana. Elas acontecem antes. Então, no último dia de coletiva, é porque no dia seguinte já começa a feira mesmo e as pessoas assistem. Por isso que é sempre terça-feira, quarta, é sempre uns dias assim, porque a feira começa ali pro fim de semana. E aí tudo que foi apresentado vai estar disponível na feira para você jogar, mas o público veio decaindo e também a cobertura veio diminuindo. Ao mesmo tempo que outros eventos, como por exemplo o The Game Awards, no fim do ano, também estão recebendo novidades de jogos. Então, aquele período da E3 que sempre foi intocável, né, de ó, meado do ano, meio de junho, vai ter uma explosão de conteúdo de games, que normalmente acontecia, agora tá mais dissipado ao longo do ano, também por conta desses eventos, né?
Eu acho que essas coisas têm que coexistir, por mais que haja uma redução do público e tudo mais, é inegável o quão impressionante é, ainda mais com aqueles 1000 telões, os glitches que aconteceram também antes de entrar o Cyberpunk, porque foi a primeira coisa apresentada, né? Entraram vários glitches, a tela toda bugada, como se estivesse sendo hackeada, e aí tava lá iniciando uma telinha do CD Projekt Red. Então, assim, eu acho importante, mas também eu não acho que a empresa deva se resumir a um único evento de grande escala, de grandes proporções por ano.
Verdade.
Então tem sim
também
que ter conferências virtuais, ter eventos que anunciem coisas, e assim, que nem, se você não vai mostrar o gameplay do Assassin's Creed, você não precisa hypar a galera com Assassin's Creed. Simplesmente fala que vai ter. E o que tiver, pronto, ninguém vai reclamar. Se criar expectativa é totalmente culpa deles, do próprio público no caso. Que é o que a Nintendo costuma fazer, aí tem boatos rolando, às vezes os boatos confirmam, às vezes não, e aí a culpa é de quem falou, não culpa da Nintendo. Eu acho também que a gente pode pegar como base o evento que a Riot fez, anunciando todos os jogos que a gente tá conseguindo jogar agora.
O League Terra.
Valorant, o Runeterra, tudo que a gente tá jogando agora, que eles fizeram no final do ano passado, não foi?
Foi, pô.
Ou no começo desse
foi.
Ano.
Foi, League Terra, o nome do evento.
E comemorando os 10 anos de LoL, tá certo? Na época que eu assisti aquilo, eu pensei, meu Deus, mas quando será que isso vai sair? Isso parece tão distante. Então eu aqui jogando os três jogos ao mesmo tempo, que estão disponíveis. Quer dizer, só não tô jogando TFT, que seria o quarto jogo. Mas, enfim, foi sensacional, assim, o público ficou hypado o tempo todo, muito se comentou, até hoje se especula sobre um suposto jogo de aventura, sobre o fighting game também que vai rolar da Riot. Isso foi muito importante pro público da Riot em si, perfeitamente executado, a ponto de quando rolou a BlizzCon, parecer uma coisa totalmente amadora, de tão bem que foi essa da Riot. O pessoal, obviamente, fez comparações. Assim como na E3, definiu um vencedor moral, que no caso foi a Microsoft ano passado.
Eu acho bom também pontuar, eu acho legal, quesito de que você falou anteriormente. Eu acho que uma empresa não deve se resumir a um grande evento no ano, né? E esses eventos online, cara, tipo, pô, você tem aí o consumo da Twitch aumentando em quase 60% com a galera em casa. Você tem uma plataforma super amigável, onde expande e apoia eventos diferentes do gameplay convencional. Pô, faz essa coisa na Twitch, né, cara? Faz um evento, sei lá, por semestre, digital, trazendo coisas diferentes, bastidores. Que, putz, eu acho que isso seria animal, cara. Eu adoraria ver.
Esse negócio do Open Beta com drops, tá ligado? Começa uma live distribuindo drops e aí o pessoal vai fazendo lives e por aí vai, que nem tá rolando com Valorant. Isso funciona muito, sabe?
Pô, pode crer, imagina você, tipo, assiste uma live oficial lá de qualquer convenção que tá rolando, ela dropa chaves pra você entrar numa live em game, tipo o que a BlizzCon fez.
Testar o jogo.
Exatamente. Um beta, você pega um beta de algum jogo ou entra no, na sessão de Q&A, de alguma desenvolvedora, porra, isso seria sensacional, cara.
Isso aí tem um potencial inacreditável e a gente torce para que esse potencial seja atingido aí ao longo dos anos. E é claro que se você vai assistir a coletiva da Ubisoft, você vai assistir a coletiva da Bethesda, da Warner e todas as coletivas que vão acontecer online nos próximos meses, você tem que garantir uma total imersão e para fazer isso, tem que aproveitar a promoçãozinha do Kraken X que está rolando neste exato momento.
Opa!
Ô, Kraken X Lite na Kabum 299, hein?
299, meu amigo. Esse fone tá muito em conta. Tá valendo muito a pena. Se você não sabe, o Razer Kraken X Lite é um dos novos headsets da Razer, lançado no fim do ano passado. Ele tem um microfone cardioide flexível. Se você não sabe o que é o cardioide, ele basicamente capta tudo que está à frente do microfone. Então você vai posicionar direitinho o mic do headset na frente da sua boca e não vai captar seu gato miando, igual tá aqui meu gato do lado, sua mãe xingando, falando que a comida tá esfriando na mesa. Pode ficar tranquilo. Ele tem drivers com afinação personalizada de 40mm. Para uma experiência de áudio ainda melhor. Então assim, ele vai ficar levinho na sua cabeça, vai ser super confortável. O microfone flexível de alta qualidade, é sério, pode procurar review. Se tem uma coisa que é muito elogiada nele, é esse microfone. Então todo mundo vai ouvir suas calls, vai te ouvir gritando, xingando no meio das matches em altíssima qualidade. Tem coisa melhor que isso?
E ninguém vai ficar te ouvindo, ô galera, tudo bem aqui, fono. Não vai rolar mais isso.
Entendeu? Pode ficar tranquilo, é sério. E ainda o quê? 2 anos de garantia.
É o que faz brilhar ainda mais os olhos dos consumidores. E você que tá aí querendo um headset novo, aproveita a promoçãozinha Nice Kabum 299 Kraken X Lite. Só ir lá no link da Kabum e aproveitar, beleza? E também pode procurar que tem sempre promoção House of Gamers, Mercado Livre Oficial da Razer. Você consegue esses produtos da melhor forma possível. E bem, pessoal, acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E até semana que vem.
Valeu!
Falou!
Falou!